Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, hoje iniciamos o nosso encontro com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico. Vamos estudar nesses próximos 9 programas, contando com o de hoje, então, 10 programas, o profeta Ageu. Estudamos esse livro, um livro que nos traz mensagens plenamente aplicáveis aos nossos dias. Vamos conhecer hoje os aspectos introdutórios dessa profecia e assim teremos melhores condições de entendermos o texto bíblico. Como eu tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, conhecer o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época e do local, de onde e para onde foi escrito, qual o tema do livro, qual o seu propósito, a sua estrutura, enfim, estudar esses pormenores nos dão melhores condições de entendermos o texto inspirado para assim aproveitarmos em modo completo a mensagem que Deus tem para nós. Assim, nesse programa, vamos dedicar nossa atenção a esses aspectos, pois especificamente em relação a esse livro, talvez o texto mais conhecido dele é somente o versículo 8 do capítulo 2, em que Ageu registrou essas palavras do Senhor Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Infelizmente, até esse texto, que é quase o único que se conhece nesse livro, tem sido mal interpretado. Tem sido interpretado fora do contexto e muitas afirmações incorretas têm sido proclamadas. Portanto, se faz necessário conhecer o texto corretamente, pois Ageu, infelizmente, é um livro desconhecido pela maioria dos cristãos. Então, vamos ao estudo introdutório de Ageu. Porém, antes de refletirmos sobre ele, especificamente vamos relembrar algumas verdades importantes sobre o período em que Ageu exerceu o seu ministério. Você deve se lembrar, pelas citações que já fizemos em outros estudos, que o reino de Judá, o reino do sul, caiu em 586 a.C. Isto é, 136 anos depois de Israel, o reino do norte, ter sido invadido e levado cativo pelos assírios. A razão dessa demora deveu-se à promessa de Deus com Davi. Se todos os reis de Judá fossem bons reis e tivessem seguido o caminho de Davi, certamente a história de Judá teria sido diferente. A punição de Judá, no entanto, não foi a mesma que caiu sobre Israel. A nação de Judá foi punida de uma maneira educativa por Deus. Foi punida para correção, porque Deus desejava que ainda um remanescente fiel e santo permanecesse firme para cumprir os seus propósitos. Mais uma vez, Deus demonstrava que dirigia a história e que não deixaria o mundo sem salvação. Os profetas dos 6 séculos antes de Cristo foram conhecidos como profetas do exílio e também como profetas pós-exílicos. Eles retrataram um período distinto da história do povo de Deus. Os profetas, então, desses 6 séculos foram Daniel, Ezequiel, Ageu e Zacarias. Deus chamou esses homens para manter a antiga esperança nacional e projetar, como recompensa, uma nação nova e transformada, uma nação totalmente dependente da ação redentora de Deus. As palavras de Deus através desses profetas deveriam se tornar na esperança em torno da qual o núcleo de uma nova comunidade israelita deveria se formar, esperando então, a partir da disciplina do exílio babilônico, a futura manifestação de Deus. Temos que lembrar que os 70 anos de exílio podem ser contados de duas maneiras. Primeiro, de 606 a.C., quando da primeira leva de judeus foi cativa para a Babilônia, até a volta para Jerusalém em 536 a.C., quando então a Pérsia chegou ao poder, derrotando a Babilônia, e Ciro assinou o decreto permitindo aos judeus retornar à sua terra para reconstruírem a cidade e o templo de Jerusalém, conforme lemos lá em Esdras 1 e 2. Ou também, esses 70 anos podem ser contados de 586, quando os babilônios conquistaram definitivamente Jerusalém, queimando e derrubando o templo, até o ano 516 a.C., quando finalmente o templo foi reconstruído e consagrado novamente ao Senhor. Também devemos recordar que, nesse decreto de Ciro, ele permitiu que todos os utensílios sagrados usados no templo e que haviam sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor, todos esses utensílios fossem levados de volta para Jerusalém com o povo. Veja, por exemplo, Esdras capítulo 1, versículos 5 a 11. Mas a lista, a relação dos judeus que voltaram, mostra-nos que nem todos os cativos voltaram para Jerusalém. Entretanto, aqueles que retornaram, logo que chegaram, fizeram algumas ofertas para dar início à reconstrução do templo, ficando tudo então preparado para a continuidade da obra, conforme lemos lá em Esdras 2, 68 até 70. Querido amigo, o período inicial era de euforia, de grande contentamento pelo fim do cativeiro, pela possibilidade de voltar à Terra Prometida, por terem condições de reconstruírem o templo tão amado, tão querido por todos os judeus. É fácil imaginar que havia muito trabalho a ser feito. O templo deveria ser reconstruído, as casas deveriam ser reconstruídas para que se pudesse morar nelas, os campos deveriam ser semeados visando a próxima colheita para poderem se alimentar. E, na verdade, a vida civil, política, religiosa precisava ser organizada e tudo precisava começar a funcionar. Conforme nos informa o escriba Esdras, logo no sétimo mês, o povo terminou a reconstrução do altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei, Esdras 3, 2. E no segundo ano, quando os alicerces do templo a serem reconstruídos foram lançados, o que aconteceu? Houve um momento de grande celebração, porém misturado com certa tristeza dos mais velhos que tinham visto a glória do primeiro templo. Era uma celebração tão intensa que Esdras registrou, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo todo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Esdras 3:13. Querido amigo, aquela alegria, porém, duraria pouco. Por quê? Porque os inimigos dos judeus logo se fizeram presentes. Através de uma carta mentirosa, conseguiram que Dario, que agora reinava na Pérsia, no lugar de Ciro, decretasse a paralisação imediata da obra. Esdras 4:21. A reconstrução do templo, então, ficou parada por aproximadamente 16 anos e somente com o surgimento do ministério de Ageu, associado ao ministério de Zacarias, conforme Esdras 5:1, é que as obras foram reiniciadas e logo depois concluídas. A profecia de Ageu, então, se encaixa exatamente nesse período. Assim podemos conhecer melhor o seu ministério, o seu livro e as suas profecias. Vamos então olhar para esses aspectos introdutórios do livro de Ageu. Como introdução, podemos conversar um pouquinho sobre o significado do nome de Ageu. O significado do nome desse profeta significa festivo ou minha festa, indicando a possibilidade do seu nascimento ter acontecido num dia de festa do povo de Israel. Conforme Deuteronômio 16:16, celebravam-se três grandes festas peregrinas: a festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes, isso é, festa das semanas, e a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Talvez Ageu tivesse nascido num desses dias e por isso recebeu esse nome Ageu, isto é, festivo. O seu nome estava ligado ao objetivo da sua profecia, que era um chamado para a conclusão da reconstrução do templo e o reinício das festividades e da adoração ao Senhor. Embora alguns estudiosos creiam que Ageu tenha visto o primeiro templo, o templo de Salomão, antes da destruição, indicando que Ageu iniciou seu ministério com mais de 70 anos, a tradição judaica diz que ele nasceu durante o exílio na Babilônia, tendo estudado sob a orientação de Ezequiel. Nós não podemos ter muita convicção a respeito disso. São apenas informações da tradição. Mas Ageu demonstrou um interesse especial pela precisão dos dados históricos que mencionou. Ele repetiu as datas e as notícias, como, por exemplo, a gente vê no versículo 1 do capítulo 1, no versículo 15 do capítulo 1, em 2:1, 2:10, 2:20. E essas datas permitem que nós possamos estabelecer com exatidão o tempo em que ele começou a exercer as suas atividades. Foi no ano 520 a.C., isto é, no segundo ano do rei Dario. Veja lá em capítulo 1, versículo 1. O rei Dario governou de 521 a 485 a.C. Entende-se, então, com razoável certeza, que Ageu foi para Jerusalém após o retorno do primeiro grupo de exilados em 536, pois o seu nome não aparece na relação daqueles que retornaram nessa data. Ageu é mencionado por Esdras no seu livro, em Esdras 5:1 e Esdras 6:14. O escriba Esdras relatou sobre o grupo de exilados de Israel que voltou para Jerusalém com Sesbazar, isto é, o sacerdote daqueles dias. Eles voltaram em resposta ao decreto de Ciro, o primeiro imperador persa que autorizou Israel, Judá, voltar para a Terra Prometida. Esse grupo já estava então na Palestina, havia uns 15 anos quando Ageu começou o seu ministério. A mensagem de Ageu indica que o povo que tinha retornado do exílio para Jerusalém não estava sabendo definir corretamente as suas prioridades nas questões espirituais. Então, junto com Zacarias, um profeta mais jovem, Ageu encorajou o povo a apressar-se no trabalho da reconstrução do templo. Um outro aspecto que devemos considerar nessa introdução à profecia de Ageu é o contexto histórico. Ciro, o monarca fundador do Império Persa, derrotou a Babilônia em 539 a.C. e promulgou, um ano depois, 538, o famoso edito que determinou que os judeus tivessem o seu exílio terminado e que voltassem da Babilônia para a sua terra natal. Nós lemos esse edito em 2 Reis, capítulo 25, em 2 Crônicas, capítulo 36, em Esdras, capítulo 1 e também em Esdras, capítulo 6. Esse edito, essa promulgação de Ciro, permitiu aos judeus voltarem para Jerusalém para reedificarem a cidade e o templo. Comandados por Zorobabel, governador civil, e Sesbazar, ou Josué, aproximadamente 50 mil judeus voltaram para Jerusalém e iniciaram as obras de reconstrução. Depois de 2 anos, em 536, concluíram o altar e lançaram os fundamentos do templo, festejando então com grande alegria. Aproximadamente 16 anos antes, os judeus haviam retornado à sua própria terra sob o governo de Zorobabel e dado início à construção do templo, conforme Neemias capítulo 1 e capítulo 2. Entretanto, esse fervor inicial, essa alegria inicial pela reconstrução, logo se apagou. Não foram além dos alicerces. Sabe por quê? Diante dos poucos recursos que tinham e diante da hostilidade dos samaritanos, conforme Esdras capítulo 4, houve a paralisação das obras do templo em contraste com as belas mansões particulares que iam surgindo como moradia da classe rica da comunidade. Jerusalém estava cheia de casas bonitas, mansões bem arrumadas, mas o templo ainda estava em ruínas. Diante desse quadro e com a instabilidade do governo persa, até Dario o Grande tornasse imperador da Pérsia em 522, o profeta Ageu, juntamente com Zacarias, então, teve um ambiente propício para exercer o seu ministério de desafio e de encorajamento para a reconstrução do templo, que foi, na verdade, reiniciada em 520. O templo, depois de 4 anos, finalmente foi completamente reconstruído e em 516 houve a reconsagração do templo ao Senhor. Querido amigo, pouco sabemos de Ageu, a não ser que colaborou com Zacarias durante os anos que se seguiram ao exílio. O tempo de profecia de Ageu foi apenas 4 meses, de agosto a dezembro de 520. Você pode perceber isso em Esdras 5:1 e 6:14. Nessa ocasião, 22º ano de Dario, Confúcio, o filósofo chinês, estava no auge dos seus ensinamentos. Qual a data de Ageu? As profecias de Ageu, registradas nesse livro, foram proclamadas durante quase 4 meses, 2º ano de Dario, desde o primeiro dia do 6º mês até o 24º dia do 9º mês, isto é, de 1º de setembro a 24 de dezembro de 520 a.C. Nós vamos encontrar a seguinte estrutura nesse livro. São 4 segmentos. O ressurgimento do materialismo, capítulo 1, versículos 1 a 11. A motivação para o povo de Deus, capítulo 1, 12 a 15. A palavra emergente e urgente de Deus, capítulo 2, versículos 1 a 9. E o momento decisivo, capítulo 2, 10 a 23. A mensagem de Ageu é um outro aspecto importante que nós devemos conhecer. Em 1:1, é uma palavra de convocação à busca da prioridade correta. Em 2:1-9, é uma palavra de ânimo, mostrando que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira casa. 3, em 2:10-19, é uma palavra de desafio, pedindo a santificação, pureza e renovação do zelo para que Deus os abençoasse. E em quarto lugar, em 2:20 a 23, era uma palavra de escolha, definindo Zorobabel como servo do Senhor, prefigurando o Messias prometido. Esse conteúdo é muito interessante e nós vamos estudá-lo detalhadamente nesses próximos 9 programas. Qual foi o resultado da profecia e o ambiente mundial em que ela foi inserida? A profecia de Ageu teve sucesso. Seu desafio e encorajamento produziram um efeito tal que após 4 anos, em março de 516, finalmente, a reconstrução do templo foi concluída, possibilitando então a comemoração da Páscoa um ano depois, em 521, conforme lemos lá em Esdras 6:19. Esse tempo foi um tempo de alegria, de reconstrução, de muito trabalho, e esse segundo templo foi conhecido como o Templo de Zorobabel. Depois disso, houve um hiato de 60 anos, por volta de 457, Esdras retornou a Jerusalém com mais um grupo de exilados, e depois de mais 12 anos, Neemias chegou com mais um grupo em 445. Qual é o valor ético e teológico do livro de Ageu? A teologia de Ageu pode ser resumida em 7 importantes afirmações. Primeiro, Deus recusa a indiferença do seu povo. Segundo, Deus requer a prioridade na vida do seu povo. Terceiro, Deus requer o reconhecimento da sua soberania. Quarto, Deus é o Senhor dos Exércitos, em quem se pode confiar. Quinto, Deus, através de Ageu, nos convoca a aprender grandes coisas por ele. Sexto, Egoísmo vazio e medo de fracasso não devem impedir a ação do povo de Deus. E sétimo, Deus providencia para o seu povo líderes como Zorobabel, para assisti-lo no serviço que lhe é prestado. Quais são as lições para os nossos dias? Quais são as lições de Ageu para a nossa época? E com isso estamos concluindo o nosso programa. Primeiro, o zelo e o cuidado pelas coisas do Senhor devem estar presentes no nosso coração. Segundo, considerar, refletir, pensar sobre os acontecimentos à luz da palavra de Deus é indispensável para o povo de Deus. Terceiro, apesar da oposição e das circunstâncias negativas, todo cristão deve sempre dar prioridade ao que agrada e glorifica a Deus. Em quarto lugar, o trabalho feito com a intenção de agradar a Deus faz com que o próprio Deus seja glorificado. Quinto lugar, por trás da ação disposta dos líderes Zorobabel e Josué, e também atrás da ação do povo, estava sempre a ação silenciosa do Senhor, criando em nós uma atitude aberta para a influência do Espírito Santo. Sexto lugar, comparações geralmente tiram nossa motivação, mas as promessas de Deus é que nos motivam a superar os problemas. E em sétimo lugar, uma outra lição importante para as nossas vidas é que o remédio que Ageu receita para hoje, como fez no seu tempo, é de uma igreja mobilizada para ação. Ele nos diz: "Sê forte, trabalha e não temas." Querido amigo, o meu convite é que você me acompanhe no estudo de Ageu nesses próximos 9 programas. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Salvou-me, meu Jesus.